Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Com este chiadinho de vinil, bom demais, a gente começa mais uma edição do nosso Feijoada Completa, a última edição de 2025, né? E você ouvindo ao fundo o som do Oswaldo Montenegro, O Condor. Mas a gente, nesses três programas que a gente teve agora no mês de dezembro, né, incluindo este hoje, nós estamos aí falando sobre os 40 anos do Festival dos Festivais, um dos eventos mais importantes da história da música brasileira e, sem dúvida, o mais importante da década de 80 ali, né, o festival que aconteceu em 1985. Né? A gente já entrevistou a Tetê Espíndola, que foi a vencedora do festival. Na semana passada tivemos a conversa com Lula Barbosa, né, cuja canção, Miraíra, ficou em segundo lugar. Hoje a gente vai ter a entrevista com a Leila Pinheiro, que é a canção, né, Verde, né, que ficou em terceiro lugar, e ela também teve o prêmio de Artista Revelação. E a gente vai, ao longo desse último programa do ano, né, ouvir mais um pouco do álbum que foi lançado no final de 85, que era o álbum que trazia as 12 canções finalistas do festival. Uma delas é essa que a gente está ouvindo ao fundo, que é O Condor, com Oswaldo Montenegro. Ele que é figurinha bastante conhecida de festivais, né? Tinha vencido o MPB Shell com a canção Agonia e trouxe essa belíssima interpretação de O Condor, onde ele trouxe um grupo com 25 pessoas das comunidades do Rio de Janeiro, que ele arrebanhou, né, nas comunidades do Rio de Janeiro, todas pessoas negras, para dar exatamente esse toque meio gospel, né, para essa música. E esse coral ficou realmente lindíssimo. Ficou muito legal, né? Coral lindo, ficou muito bonito mesmo. Pois é, gente, a gente vai ouvir alguns trechos de canções e algumas canções na íntegra desse álbum do Festival dos Festivais. Vamos agora aos nossos destaques desta edição do nosso programa, essa última edição derradeira aqui de 2025. Primeiro bloco, a gente vai falar sobre a questão, os desafios das políticas públicas para crianças e adolescentes com deficiência. O assunto foi debatido na comissão de... Olha, tá, o nome da comissão é grande, hein? Comissão de Previdência, Assistência Social... Infância, Adolescência e Família, né, da Câmara dos Deputados, debate que aconteceu essa semana. Depois a gente vai ter no segundo bloco o quadro Brasil de Ponta a Ponta, com aquela matéria que a gente prometeu na semana passada e acabou não indo ao ar, né? Sobre o queijo de Caxambu, lá no sul de Minas, a matéria que foi enviada pela nossa rádio parceira, a Rádio Câmara, da Câmara Municipal de Caxambu, lá no sul de Minas Gerais. No terceiro bloco nós temos aí a Leila Pinheiro, né? Que ficou em terceiro lugar no Festival dos Festivais de 1985 e também levou o prêmio de Artista Revelação. A partir dali se tornou uma das intérpretes mais importantes da música brasileira. Um papo com ela que você vai achar legal demais, tenho certeza. E no último bloco do programa temos o quadro Faixa Bônus e a gente vai trazer para você algumas canções do festival, trazendo um pouco dessa riqueza rítmica, regional, né? Por quê? Mostrando um pouco porque esse evento foi tão importante para nós. Essa música. Então, este é o Feijoada Completa que já está no ar e a gente vai começar com uma música infantil, já que foi a única música infantil defendida lá no festival, que é a música dos Abelhudos. Foi até uma música muito criticada, né, pelos segmentos religiosos, porque dizia que eles estavam questionando Deus por o fato de dizer que tinha que ser reinventado o mundo, né? Mas é uma música que fala muito mais da nossa atitude como seres humanos do que de qualquer outra coisa. Vamos ouvir? Os Abelhudos, a canção que se chama O Dono da Terra. Um trio, né? Trio de crianças defendeu essa canção no Festival dos Festivais e foi finalista lá em 1985.
No way.
Tá aí o som dos Abelhudos, o Dono da Terra, pra gente aqui no Feijoada Completa. Uma canção, né, que como eu disse no início dela, foi bastante criticada na época. O pessoal fala, as crianças estão meio que questionando o divino, né, essa coisa da criação do mundo. Afinal de contas, tá falando que tem que reinventar o mundo. Agora, pensa, por outro lado, né, num questionamento que qualquer criança faria quando visse alguma tragédia na televisão. E o que, na verdade, o que essa música está trazendo para a gente, eu acho que é uma reflexão importante, é que nós, seres humanos, é que fazemos muita coisa errada e o mundo vai, obviamente, indo por água abaixo, às vezes, literalmente, com as coisas que nós, seres humanos, fazemos, né? E isso é muito importante que também a gente traga esse questionamento. Por que que o mundo tem tanto problema, né? Porque nós botamos a culpa no divino por aquilo que nós fazemos, muitas vezes, né? Essa que é a grande questão que se deve comentar aí. Muito bem, tá aí, os Abelhudos, o Dono da Terra. É isso aí, continuando aí com os trechinhos de canções do Festival dos Festivais, né? Você ouviu aqui no Feijoada Completa, duas semanas atrás, nosso papo com a Tetê Espíndola, ela que foi a vencedora do festival, né? Ganhou com Escrito nas Estrelas, uma canção composta pelo Reginaldo Black e pelo Carlos Renault. Com seu agudo espetacular, né? Tetê Espíndola fez grande sucesso também, outra música, o Dono da Terra também tocou muito em rádio, essa da TT também fez um sucesso tremendo nas emissoras de rádio em todo o Brasil. É realmente uma música que ficou aí bem falada, tocada e curtida pelo povo brasileiro. Bom, vamos então ao nosso primeiro tema deste programa desta semana, que é falar aqui sobre infância e adolescência de crianças com deficiência, né? A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados realizou essa semana uma audiência pública para discutir os desafios das políticas públicas para crianças e adolescentes com deficiência, com algum tipo de deficiência, né? Lembrando que o dia 3 de dezembro, né, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado, uma data criada pela Unesco. E de acordo com o censo do IBGE de 2022, né, cerca de 2% da população brasileira tem aí o diagnóstico entre 12 e 14 anos, 2 e 14 anos de idade, tem algum diagnóstico de algum tipo de deficiência, e realmente essa questão é muito importante, né? A prática da violência também é um assunto importante. Foi recentemente aprovada uma lei que trata, né, da questão da violência nas escolas e a violência em geral contra crianças e adolescentes com deficiência. Enfim, tudo isso é muito importante a gente comentar e discutir aqui no nosso programa. E para isso a gente traz a presença da deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, ela que foi autora, né, do requerimento para a realização dessa audiência pública. Deputada Cris Tonietto, prazer em tê-la aqui no nosso programa. Como é que está a senhora? Tudo bem?
Olá, tudo bem, Edson, todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade, estamos aí à disposição.
Deputada, o que exatamente, né, falando nessa questão das políticas públicas, no que essas políticas para crianças e adolescentes com deficiência, elas se diferem das políticas públicas para crianças e adolescentes de um modo geral? Quais são as especificidades desse segmento da população? Quais são e de que maneira essas necessidades devem ser atendidas por essas políticas públicas na sua avaliação?
Bem, Edson, antes de mais nada, é muito importante trazer esse assunto aqui para debate, né? Inclusive, nós tivemos, como você bem relatou, tivemos no âmbito da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, ou seja, a CEPASF, na Câmara dos Deputados, nós tivemos a oportunidade de debater sobre o assunto, levando estudiosos, especialistas, psicanalistas, advogados, pessoas que tratam lá na ponta desse tipo de assunto. E por que que eu falo que esse assunto é tão importante e não pode jamais ser escanteado ou ser secundarizado? Porque, veja, quando a gente pensa em política pública, eu sempre digo que a gente tem um fio condutor. O que que deve nos nortear para pensar em políticas públicas de qualidade, políticas públicas sérias, humanas, responsáveis? A gente tem que ter um fio condutor que chama dignidade da pessoa humana. Então, esse é o fio condutor, esse é o princípio reitor de tudo, princípio da dignidade da pessoa humana. Primeiro ponto. Agora, a dignidade da pessoa humana significa de quem? De toda pessoa humana, seja ela uma pessoa com deficiência ou não, até porque nós muitas vezes temos deficiências até invisíveis. Tem as visíveis e tem as invisíveis.
Uhum.
Mas o fato é que todos nós, seres humanos, somos dotados de dignidade.
Sim.
Então, sem dúvida, isso deve nos nortear. E a gente tratou desse assunto no âmbito da audiência pública que a gente fez na CEPAS. Agora, respondendo assertivamente a sua pergunta, Edson, a gente tem aí, por exemplo, né, as dificuldades enfrentadas pela população com deficiência. Hoje em dia, os neurodivergentes, essa população tem crescido, a gente tem recebido, não só no meu gabinete, mas obviamente vários parlamentares também recebem esse tipo de demanda. Nós recebemos aí, somos sensíveis a essa pauta, somos sensíveis e estamos atentos a essa demanda que tem cada vez mais crescente. Ou seja, as dificuldades, os desafios enfrentados pela população, né, com deficiência. E aí eu falo também dos neurodivergentes, falo da as famílias atípicas, e por aí vai. O acesso a medicamentos, o acesso às terapias, enfim, o acesso muitas vezes à saúde, que deveria ser algo primário, né? A gente não deveria ter que falar sobre acesso à saúde, porque isso é uma coisa tão básica, tão basilar, que a gente não deveria nem estar discutindo isso. Mas, infelizmente, por conta dessa crescente que a gente tem percebido de demandas, e também por conta desses desafios enfrentados, a gente precisa, sim, olhar com toda, não só com toda a cautela, mas, obviamente, olhar com todo carinho para essa pauta, né? Buscando realmente ver como é que a gente pode fazer para buscar a celeridade e, principalmente, a intervenção precoce. Então, quer dizer, como é que a gente pretende cuidar de uma pessoa, por exemplo, com deficiência, né? Ela precisa ter o acesso, né, às terapias necessárias, aos medicamentos, à intervenção necessária. Agora, lógico, a gente precisa ter aquela conduta, buscar, né, aquela questão bastante personalizada, porque cada pessoa, naturalmente, vai ter uma determinada conduta. Um médico, por exemplo, ou então o especialista, ele vai ter que adotar uma determinada conduta para cada caso, avaliando caso a caso. Mas nós, enquanto parlamentares, temos o dever de viabilizar as políticas públicas e de ter essa atenção devida a esse tipo de ação, ou seja, esse tipo de, vamos dizer, de caso, né? Então a gente precisa buscar cada vez mais dar celeridade a isso e também para que haja, né, a intervenção, ou seja, o diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a qualidade de vida que aquela pessoa pode ter, ou seja, maior a chance dela ter aí é sucesso, né, em todo o seu tratamento. Então, é esse nosso objetivo. Por isso também que a gente fez questão de trazer pessoas que estão dentro desse universo, que estão lá na ponta, ouvindo famílias também, famílias atípicas, famílias que lidam com essa realidade no seu cotidiano. Então,
Perfeito.
nós temos que ter essa percepção, né, enquanto parlamentares, não simplesmente legislar por legislar, mas é legislar buscando atender a necessidade da população brasileira em sua maioria, né? Ou seja, buscando realmente fazer algo que tenha medida eficaz. E com certeza passa por toda essa situação que a gente, pela qual a gente está tratando aqui.
Pois é, deputado, no seu entendimento, essa abordagem, digamos assim, né, se trata aí dessas políticas públicas, a atuação deve ser multidisciplinar, e aí a gente fala de escola, de família, de justiça, de assistência social, de sociedade de um modo geral, de todos os atores envolvidos, né? Como é que se pode promover a integração de todos esses entes para que essa assistência adequada, né? E aí a senhora mencionou bem, né, todas essas questões que são específicas, como a questão dos neurodivergentes, tudo isso. Mas como fazer com que essa atuação multidisciplinar seja integrada a fim de fazer com que esse atendimento seja adequado, para essas crianças? Porque creio que depende exatamente dessa atuação multidisciplinar e multifacetada, né, digamos assim.
Eu não tenho dúvidas. A equipe multidisciplinar, como você bem disse, e é verdade, né? Esse trabalho, vamos dizer assim, multifacetado, envolvendo vários atores, vários agentes, isso também pode ser, inclusive, até quase que a receita para o sucesso, né, desse tipo de tratamento. E por que eu falo sobre isso? Porque a gente precisa desse intuito cooperativo entre as instituições também. Então, por exemplo, a gente tem que pensar, né, em todas as instâncias, a gente tem que pensar, por exemplo, médico, mas tem que pensar na família como parceira, tem que pensar também, lógico, né, como você citou, a questão da justiça. Então, todos os agentes precisam trabalhar, no meu entendimento, em conjunto. A gente precisa buscar viabilizar isso nesse trabalho integrativo, um trabalho integrado, buscando realmente analisar o caso concreto ali, para que tenha, né, aquela pessoa que tenha a chance, né, de ter uma melhor qualidade de vida. Porque o que a gente percebe são as dificuldades não só desse acesso, mas também, por exemplo, a acessibilidade. Isso é uma dificuldade que é relatada por todas as famílias. Né? Então, assim, a gente precisa enfrentar esse problema. Não adianta a gente ficar só tratando como se fosse no campo das ideias. A gente precisa buscar realmente as iniciativas legislativas para viabilizar, ou seja, para oportunizar. E também, da mesma forma, pensando no sentido macro, porque hoje nós temos, por exemplo, podemos falar de crianças naquele tipo de situação. Né? Podemos falar de da criança, por exemplo, com algum tipo de neurodivergência, né? Enfim, a pessoa com deficiência, mas aquela criança um dia vai ser um adulto. E aquele adulto, a gente precisa também pensar na questão do mercado de trabalho, a inserção desse adulto no mercado de trabalho, dando a ele oportunidades também. Então é todo um trabalho que precisa ser que é amplo, não é para a gente pensar só em um aspecto, na parte educacional, na parte da segurança, tem que olhar para todos os aspectos. E lógico que a família sempre sendo parceira, né? O Estado, ele não pode ser omisso, não pode ser negligente. O Estado precisa dar essas oportunidades, né? Precisa conceder isso, né? Até porque eu acredito que seja o ideal, né, claro, para que haja esse acesso, viabilizar esse acesso, dá para fazer cumprir o que manda a nossa Constituição Federal, inclusive, né, inclusive que é um direito básico o acesso à saúde, né, como a gente sabe perfeitamente, e, por óbvio, né, a família que enfrenta no dia a dia, né, essa realidade de acesso, que a família, então, ela tem essa rede de apoio. Porque o que a gente percebe também? Tem crescido as demandas das mães solo. Então, mães que sozinha muitas vezes enfrentam lá a questão das burocracias, enfrentam as dificuldades, né, de ter acesso a essas terapias, e aí estão ali com seus filhos, às vezes até mais de um, né, que tenha alguma neurodivergência, algum tipo de deficiência. Então, às vezes, a mãe sozinha, óbvio, ela vai ficar o quê? Vai se tornar uma mãe exausta, uma mãe cansada. Então, precisa de alguma rede de apoio, alguma coisa mais concreta que possa dar até esse respaldo para essa mulher, para essa mãe. Entendeu? Então, acho que é um trabalho integrativo mesmo, inclusive na escola, buscando, sim, uma equipe preparada, professores qualificados para atender. Porque muito se fala, por exemplo, Edson, de inclusão. Só que, desculpa, mas falar de inclusão como se fosse jogar o aluno numa sala de aula para que ele se vire sozinho, isso não é inclusão. Isso aí é enganação. A gente tem que ter essa percepção também. A verdadeira inclusão é quando a gente realmente acompanha aquele aluno e realmente para que ele possa se desenvolver, né, e, por óbvio, buscar algo que seja melhor para ele. Então, hoje se fala de inclusão, mas me parece mais uma inclusão excludente. Parece até uma contradição. Mas, infelizmente, como muitos defendem, é o que realmente parece que tem acontecido, né? Então, a gente precisa falar, para falar de inclusão, tem que olhar para o aspecto realmente amplo e também dessa preparação, desse preparo, né, da parte de muitos professores, inclusive na sala de aula, para receber, né, esses alunos e com todos ali, com todo carinho, para que possa esse aluno ser desenvolvido ali nas suas habilidades, enfim, nas suas competências, né, para que ele possa ter o melhor possível ali, inclusive no desempenho, vamos dizer assim, acadêmico, respeitando as diferenças e as especificidades, né? Então, acredito que seja mais ou menos esse caminho, buscando esse trabalho multidisciplinar que realmente pode dar um bom resultado.
Pois é, deputada. Agora, recentemente, né, aprovada aqui nesse ano de 2025 a lei sobre a violência contra crianças e adolescentes, o que é um aspecto bastante importante, porque, inclusive, até no próprio ambiente escolar muitas vezes acontece isso, né, seja por parte de colegas e até alguns. Poucos, mas terríveis casos em que professores também envolvidos estão envolvidos com isso. Na sua avaliação, além desta lei que a gente agora já tem, né, definindo, tipificando melhor esse crime, no que a legislação precisa evoluir para justamente dar às crianças e adolescentes no nosso país, às crianças com deficiência, né, uma assistência mais adequada e políticas públicas mais adequadas para garantir tudo isso. Do ponto de vista do legislativo, a senhora tem uma ideia de quais são, né, hoje, quais são os projetos, quais são os aspectos legislativos que podem evoluir nesse sentido?
Sim, na verdade, na Câmara dos Deputados, não só de minha autoria, por óbvio, mas de diversos parlamentares que têm essa pauta, né, como cara e como uma bandeira realmente importante, não por ser uma bandeira, gente, pelo amor de Deus, mas, assim, de fato, por ser uma causa nobre pela qual nós temos que lutar, né? Então, assim, da mesma forma que eu tenho algumas proposições legislativas, que já vou tratar sobre elas, mas também tem vários parlamentares que, assim, também entendem, né? E que buscam dar essa prioridade nesse tipo de assunto, nesse tipo de pauta. Então, tem várias iniciativas legislativas que tramitam na Câmara dos Deputados, inclusive que a gente tem visto aí uma evolução. graças a Deus tivemos recentemente a aprovação desse projeto que você acabou de citar, justamente, Edson, que realmente busca trabalhar não só com combate, né, discriminação, preconceito na escola, mas assim, tratar com a segurança, questão da integridade física, o cuidado com a integridade física dos alunos, a segurança nas escolas contra qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de preconceito. Isso é fundamental. Então, esse avanço a gente teve na Câmara de Deputados, graças a Deus. Também teve, tem uma comissão especial que foi instalada recentemente, que é o PL 3080 de 2024, se não falei a memória, que justamente trabalha com essa parte de política nacional, né, que trata especificamente do autismo. Então é bem importante que as pessoas possam acompanhar os desdobramentos, aquilo que vai ser discutido nessa comissão especial, né, que foi instalada recentemente. Da mesma forma, a gente também teve recentemente a aprovação até de um projeto, até de minha autoria, né, que a questão do laudo. Antes tinha assim, por exemplo, a pessoa tinha que renovar o laudo.
Ah,
né,
sim.
A cada período a pessoa tinha que renovar. Então, assim, só que é razoável isso, só gera mais burocracia. A pessoa, por exemplo, quando nasce com aquela determinada deficiência, né, os especialistas, os estudiosos, eles dizem que assim, a gente até pode buscar trabalhar com minimizar certos impactos, mas dificilmente aquilo realmente não vai, vamos dizer assim, deixar de existir. Entendeu? Então é razoável, é conveniente ficar com toda hora, a cada, sei lá, 2, 3 anos, enfim, um período. É uma questão periódica ali, né? De renovação desse laudo, não é nem um pouco razoável. Então, trabalhar buscando esse laudo com tempo indeterminado foi um pleito das famílias, principalmente as famílias, né, de mães atípicas, e a gente teve um avanço também significativo na Câmara nesse sentido, um projeto até de minha autoria também, né? A questão do cadastro e tudo mais. Enfim, então são várias iniciativas que tem que a gente pode perceber que, em conjunto, elas vão dar alguma qualidade de vida, elas vão buscar realmente trabalhar em prol dessa população com deficiência, né? Que a gente precisa ter essa atenção especial, porque, como disse no início, é uma demanda que tem sido aí cada dia mais crescente, né?
Perfeito. Deputada Cris Tonietto, conversando com a gente, ela que é autora do requerimento, né, para a realização desse debate, dessa audiência pública aqui, tratou, né, da questão aí das crianças, das políticas públicas, né, os desafios das políticas públicas para crianças e adolescentes com deficiência, que aconteceu no âmbito da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aqui da Câmara dos Deputados. Deputada Cris Tonietto, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa, obrigado pela colaboração, por estar com a gente e trazer esses esclarecimentos para a nossa população. Um grande abraço e um excelente 2026 para a senhora. Tudo de melhor.
Amém. Muito obrigada, Edson, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Agradeço a todos da TV Câmara, da Rádio Câmara, a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Desejo também, de antemão, um feliz e santo Natal para todos. Deus abençoe e próspero ano novo.
Próspero ano novo. Obrigado, deputada. Tudo de bom. Está aí a participação da deputada Cris Tonietto conversando com a gente aqui no nosso Feijoada Completa, falando sobre essa audiência pública. E é realmente um assunto extremamente importante para ser tratado aqui, né, da questão das crianças e adolescentes com deficiência. Lembrando que foi o dia 3 de dezembro, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Pois é, na semana passada você ouviu a nossa entrevista, né, com Lula Barbosa. Lula Barbosa, que é um dos autores dessa canção, que ele trouxe para o festival com uma turma grande, né? O palco, assim, você imagina uma galera assim gigante, né? Porque o próprio grupo Tarancon, uma parte de percussão muito grande, enfim, é muita gente. Lula Barbosa, Miriam Mirá, que é a cantora que inclusive foi homenageada nessa música, o grupo Tarancon e o Placa Luminosa, né? O Placa Luminosa fazendo os back vocais lindíssimos para essa música. Essa música que foi, portanto, a segunda colocada no Festival dos Festivais e que a gente trouxe aqui na semana passada, essa entrevista muito bacana com Lula Barbosa. Um arranjo lindíssimo, inclusive a música foi premiada, né, no Festival dos Festivais, além de ter segundo lugar, como melhor arranjo. Olha a voz da Miriam Mirá, que coisa linda. Lindo esse back vocal do Placa Luminosa, né? Realmente espetacular essa canção. Portanto, segunda colocada, né? E ficou aí uma canção que com o melhor arranjo, né? Foi premiada com o melhor arranjo do festival. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema das crianças e adolescentes com deficiência, né? A gente vai ouvir agora o Fernando Augusto de Almeida, ele que é coordenador do Programa de Educação Precoce do Centro de Ensino Especial da Região Administrativa do Guará 1, aqui no Distrito Federal. Fernando, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do programa, de conversar com a gente. Como é que está você? Tudo bem?
Opa, Edson, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Eu estou bem, graças a Deus, e você?
Tudo bem, tudo jóia. Prazer em ter você aqui com a gente. Ô, Fernando, define pra gente o que seria educação precoce. Como é que vocês trabalham, desenvolvem esse conceito na escola?
O programa de educação precoce, Edson, faz parte da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Atendemos crianças de 0 aos 3 anos e 11 meses e são crianças com diversos diagnósticos. No geral, são crianças que possuem algum atraso motor, alguma limitação socioafetiva e também vocabulários restritos. Em alguns diagnósticos, consta como atraso na fala.
Interessante. E como é que é feito o estímulo dessas crianças, Fernando?
Olha, o projeto é constituído de um professor pedagogo e um professor de educação física. Ambos trabalham de forma lúdica. A nossa ferramenta de trabalho é a brincadeira.
Sim.
Então, através da brincadeira, a gente propicia à criança estímulos para que ela desenvolva a fala, a coordenação motora, a socialização e o cognitivo.
Bacana. Agora, Fernando, conta pra gente o seguinte, né? Quais são aí, no seu entendimento, os principais desafios para a questão dessas políticas públicas quando se trata de crianças e adolescentes com deficiência, né? A gente sabe aí que as deficiências são múltiplas, são muitas, né? Que, na verdade, quando a gente fala de deficiências, existem vários tipos de deficiência e, obviamente, por isso a gente tem várias demandas dentro do sistema educacional. Como é que a gente equaciona isso aí na sua avaliação?
Olha, a gente recebe crianças com trissomia do cromossomo 21, crianças com transtorno do espectro autista, crianças com prematuridade, crianças com risco, que são crianças geralmente que permanecem em orfanatos e as famílias atendem, fazem adoção. E essas crianças geralmente são filhos de pessoas que fizeram uso de drogas.
Entendi. E como é que vocês lidam com tantas demandas diferentes, hein? Assim, são professores especializados para cada tipo de demanda? Ou como é que se trabalha isso, né? Porque as especificidades são muitas, né, Fernando?
São muitas, os desafios são grandes. Professores da educação precoce, eles são extremamente qualificados e preparados, né, para atender essas diversas demandas. E como é que é o nosso procedimento? A gente recebe pais, né, que vêm com laudos, e a gente faz uma entrevista, né, para saber exatamente todo o histórico de desenvolvimento da criança, desde a gestação até a sua fase de desenvolvimento. Então, a gente tem um vínculo com a família e o processo inicial é um processo de acolhimento para fazer com que a criança se sinta segura no ambiente escolar. E logo em seguida, a gente utiliza atividades lúdicas para que a criança possa se desenvolver plenamente.
Fernando, no caso de crianças neurodivergentes, né? Algumas delas a gente tem, no caso de déficit cognitivo ou intelectual, outras a gente tem, por exemplo, a questão das altas habilidades, que ainda é um aspecto bastante importante, né, de que se trata da maneira adequada com essas crianças com altas habilidades. O caso de quem tem, por exemplo, o diagnóstico de Asperger e outros que tem essa linha. Você acredita que as escolas, hoje em dia, a escola regular esteja em condição de lidar com essas diferenças todas, né, desse público? Ou, na sua avaliação, a escola especial, quando a gente pensa em escola especializada para o atendimento em determinados casos, ela ainda pode ser necessária? Como é que você vê essa questão da inclusão, né, dentro da escola regular, de crianças que, de repente, são, por exemplo, no caso de neurodivergentes?
Edson, assim, a demanda, desde 2010, né, a demanda das crianças com transtorno do espectro autista, né, neurodivergentes, tem crescido muito. A Secretaria de Educação do Distrito Federal, em 2022, ela tinha 14 unidades distribuída nas diferentes regiões administrativas do Distrito Federal. Ah. Em 2024, conseguiu ampliar para 22 unidades. E assim, os professores, eles são qualificados, tanto no ensino regular, como no ensino especial, como na educação precoce. Mas o grande desafio é o volume de alunos que tem se matriculado nessas unidades de ensino.
Uhum.
Porque dificilmente você consegue fazer um trabalho mais específico com a criança neurodivergente quando ela está inserida numa sala com 20, 21. E aí você não consegue ter um atendimento assim mais adequado. Então, uhum, o professor, ele fica muito sobrecarregado.
Tem demandas muito específicas, né?
Muito específica. Uhum. Por exemplo, a gente tem crianças neurodivergentes que têm déficit cognitivo. Já outras, a gente tem crianças que têm um atraso no desenvolvimento motor. Já outras, nós temos crianças com altas habilidades. Então, temos essas diversas, né, particularidades.
Uhum.
Então, assim, para o professor, o único profissional, né, tentar concentrar tudo isso e fazer um planejamento assim que ele consiga alcançar tanto os alunos que não são neurodivergentes quanto os alunos que são neurodivergentes, é um desafio muito grande.
Sim. Então, nesse caso, na sua avaliação, quer dizer, nesse caso, ainda é importante existir um centro, no caso, como um CEE, como acontece no caso do Guarau e outros CEs que existem ainda no Distrito Federal, para atender a essa população, né?
Assim, o Centro de Ensino Especial, boa parte ele recebe crianças que têm um atraso cognitivo, que têm uma dificuldade maior de avançar no conteúdo acadêmico, de alfabetização, uhum, de letramento, uhum, né? Então recebem essas crianças. Jovens e adultos também, né?
Uhum, perfeito. É bem interessante, né? Acho que esse aspecto, né, da educação, os desafios são grandes, e é claro que a gente não pode deixar ninguém para trás e, de repente, se coloca numa sala, né, com todo mundo, pode trazer essa dificuldade até para os profissionais de educação. A questão é essa, né? Os desafios estão colocados e é sempre importante a gente lidar com eles da melhor maneira. Fernando Augusto de Almeida conversando com a gente, ele que é coordenador do programa de educação precoce da unidade do Centro de Ensino Especial do Guará 1, aqui no Distrito Federal. Fernando, muitíssimo obrigado por participar aqui do programa com a gente, trazer essas contribuições. Muito sucesso para você aí na continuidade do seu trabalho, parabéns pelo trabalho de vocês aí no CEE. E é um ótimo 2026 para vocês, com muitas conquistas e trazendo, né, a oportunidade para essas crianças com deficiência estarem cada vez mais inseridas na sociedade, que é o nosso desejo sempre. Então, muito obrigado por participar e um grande abraço para você. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Eu que agradeço, Edson, pela oportunidade. Também desejo a você e a todos os ouvintes um Feliz Natal e um 2026 cheio das bênçãos do Senhor.
É isso aí, amém, muito obrigado. Grande abraço, Fernando.
Outro, Edson,
tchau, tchau.
Só queria deixar mais uma informação.
Claro, claro.
Assim, a iniciativa da deputada Cris, né, é interessantíssima e realmente a gente precisa ampliar esse atendimento dessas crianças, não só as neurodivergentes, mas todas as crianças com deficiência. Então, as verbas precisam ser destinadas assim diretamente para esse público-alvo.
Perfeito.
E também uma parceria das secretarias de educação, de saúde com a de educação, para que os diagnósticos, né, eles sejam emitidos pelos neurologistas, né, de forma mais ágil.
Com certeza. É isso aí, Fernando. Um grande abraço para você.
Grande abraço.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Fernando Augusto de Almeida conversando com a gente, né, e fazendo observação importante sobre essa, sobre essa questão da parceria de todos os entes, né, para que o atendimento possa ser adequado. E agora você vai ouvir um trecho de uma canção meio de suspense. Terror. E com o arranhado do disco de vinil ficou ainda mais terror. Pois é, gente, você tá ouvindo ao fundo a canção Vamp Neguinha, da banda Zipertensão. É o nome esse mesmo, Zipertensão. É uma canção pop que tentou aí emplacar no festival e foi talvez uma das menos conhecidas, né? Chegou na final com outras canções, mas realmente essa canção, em termos de sucesso no rádio e tal, a gente quase não viu muito a respeito dela. Fato é que a música é bastante divertida. Vamp Neguinha com Zipertensão.
Pira na minha, menina vampira, me acorda no meio da noite, enquanto a lua brilha no céu, 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 céu.
Mas a gente trouxe aqui, né, as músicas mais bem classificadas e também aquelas que, de repente, não fizeram tanto sucesso aí junto ao grande público, né? Como foi o caso de Vamp Neguinha, que ficou mais esquecidinha por aí. Mas a música é engraçadinha, é bem interessante. Vamos aí para o intervalo aqui no nosso programa. E na volta você vai saber um pouco mais sobre o queijo de Caxambu. Não sai daí que a gente já volta.
Vamp Neguinha, você é minha poesia. Vira na minha, menina...
Feijoada completa.